Capítulo 14. A tensão gerada pelo vazamento de Defix durou pouco. A gerência da fábrica não parecia desconfiar de Glover nem de seus colaboradores. Shaney Sims, que fora pego tentando furtar um CD da fábrica, manteve silêncio, assim como os compradores dos DVDs piratas de Glover. Ele continuou fazendo seus turnos, e os chefes o tratavam bem. No final de 2002, Glover foi promovido a gerente adjunto. Levaram um bom tempo, muito mais do que no Shaney's, mas após 7 anos fazendo hora extra, ele enfim conquistara um cargo na gerência. O salário era maior, havia mais benefícios e estabilidade. Porém, ao alcançar seu objetivo, Glover se descobriu insatisfeito e para ele foi inevitável voltar a pensar na Cine. Se não era o herói secreto do submundo da internet, então o que ele era? Apesar do cargo de gerente adjunto, continuava sendo um trabalhador anônimo em uma fábrica que precisava sustentar os filhos, pagar aluguel, água, energia, telefone e todo o resto. Além disso, ainda queria um carro melhor. Glover estava bem posicionado para voltar à velha vida. O novo cargo o tirou do chão da fábrica para colocá-lo em uma sala onde supervisionava os outros funcionários e organizava turnos para os temporários. Ele participava de certas conversas privilegiadas, tinha uma visão melhor da segurança da fábrica e foi encarregado de controlar os vazamentos. O melhor de tudo, Steve Van Buren, o mentor do regime de segurança da fábrica, tinha saído de cena. Devido a uma mudança no pensamento organizacional, Van Buren passara a supervisionar a segurança geral e ambiental. Os seguranças da fábrica agora se reportavam ao Departamento de Recursos Humanos e Glover tinha a impressão de que os gestores sentimentais do setor não eram lá muito atentos. E havia outro fator a seu favor. Devido à posição privilegiada, Glover agora sabia que nem ele nem Dockery tinham sido alvos da segurança da fábrica. A investigação do vazamento de Defix não apontara para eles. Glover, negro, tatuado e musculoso, e Dockery, gordo, branco e batista. Não se encaixavam no perfil dos piratas da web. Seus conhecimentos tecnológicos não eram mencionados em seus currículos e os supervisores não estavam a par de suas capacidades. Nesse aspecto, tinham uma vantagem grande e permanente. Estavam abaixo de qualquer suspeita. No início de 2003, após um intervalo de apenas alguns meses, Glover retomou o contato com Kali. Ele queria voltar à Cine. Após algumas discussões, os dois chegaram a um acordo. Glover voltaria a fornecer álbuns, porém Kali precisaria ser mais paciente. Só poderia distribuir os vazamentos depois de os CDs deixarem a fábrica para serem levados aos depósitos regionais. Era basicamente uma estratégia de contra-espionagem. Para encontrar a fonte do vazamento, a Universal precisaria investigar toda a cadeia de abastecimento e não apenas a fábrica de Kings Mountain. Kali concordou após certa relutância. Ele não queria que Glover fosse pego, mas temia que se esperassem demais para fazer o vazamento, outro grupo saísse na frente e ficasse com o crédito. A ausência de Glover criara uma lacuna, e os rivais do RNS vinham reconquistando o terreno perdido após 2 anos de domínio do grupo. Grupos da Cine, como o Ego e o Esk, realizavam vazamentos importantes do pop e do rock e ganhavam do RNS até mesmo em seu território. O rap e o R&B. Sem Glover, o grupo não conseguira a trilha sonora de 8 Mile quando o álbum passou pela fábrica. Não conseguira a estreia de Beyoncé na carreira solo. E Charm Bracelet, de Mariah Carey. O pior, tinham perdido a corrida por Chocolate Factory, de R. Kelly, apesar de terem vazado o CD de outra fonte. Atrasados por uma conexão lenta de modem a cabo, haviam perdido a honra de serem os primeiros a vazar o remix de Ignition, a melhor música da década, por segundos. As fontes dos grupos rivais tendiam a estar mais abaixo na cadeia de abastecimento. Eles não tinham fontes internas confiáveis e Kali suspeitava que pagassem a funcionários corruptos de lojas de CD pelo acesso ao estoque. Entretanto, isso lhes permitia fazer vazamentos com 1 semana de antecedência e o RNS não podia deixá-los chegar tão perto. Se fizessem os vazamentos 3 semanas antes do lançamento, Glover seria pego. Se disponibilizassem o álbum 1 semana antes, outro grupo poderia chegar na frente. 2 semanas era o tempo ideal. Sob o novo acordo, Glover passaria seu material para Kali o mais depressa possível, mas Kali o disponibilizaria para os top sites apenas no momento certo. Durante esse período de trégua, Kali seria dono da biblioteca musical mais atualizada da face da Terra. Com o acordo fechado, Glover entrou em ação e passou a empregar a disciplina da vida profissional também à Cine. A partir de 2003, voltou a ser a principal fonte de música inédita do mundo, mas dessa vez ele conseguiu superar seus feitos anteriores. Tirando proveito do cargo na gerência, Glover organizava com cuidado os turnos para os melhores vazadores, os que tinham as maiores fivelas de cinto. Estes, por sua vez, passaram a trabalhar com mais meticulosidade e em encontros longe da fábrica. Glover passou a receber 8 ou 9 álbuns diferentes de uma só vez em uma luva cirúrgica. Um de seus colaboradores começou a levar comida congelada para esquentar no micro-ondas da fábrica. A embalagem da refeição era cilíndrica, com a boca um pouco maior do que um CD. Todos os dias, depois de comer, ele lavava o recipiente, levava-o para o chão da fábrica e o enchia de CDs. Em seguida, no banheiro, recolocava a tampa com uma cola em bastão e então passava com o almoço que supostamente não comera pela segurança. Os vazamentos de Glover mais uma vez catapultaram o RNS para o topo do ranking da pirataria. Ele deu o pontapé inicial em 2003 com o vazamento da estreia oficial de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, que seria o álbum mais vendido do ano. Em seguida vieram álbuns de Jay-Z, G-Unit, Mary G. Blige, Big Timers e Ludacris. Então, ele terminou o ano em alta com o vazamento do primeiro álbum de Kanye West, The College Dropout. Del Glover vazava tudo o que Doug Morris contratasse. E no que se tornava a marca registrada do RNS, todos os vazamentos chegavam à internet precisamente 14 dias antes da data marcada para a chegada às lojas. Com os êxitos de Glover, Kali reforçou o misticismo do RNS, atraindo membros de grupos rivais do mundo inteiro. Ele conseguiu Dark Boy, antigo líder de um grupo concorrente, e Ass Chat, entusiasta do nu metal que afirmava vender crack para financiar o vício de vazar música. Tank, o gerente de TI sueco responsável pelos servidores do top site europeu do RNS. Sri Lanka, um DJ francês com conexões no meio da música eletrônica do país. E Incuboy, dois irmãos italianos que compartilhavam o mesmo pseudônimo e gerenciavam um tipo de negócio de divulgação de músicas com conexões na Bertelsmann e na EMI. O melhor de tudo, ele recrutou Da Live One. Patrick Saunders era um típico integrante da cine que vinha craqueando softwares desde a época da internet discada. Criado em bairros residenciais de Baltimore, demonstrara desde cedo interesse por computadores e fora encorajado pela mãe. Aos 16 anos, ele tinha passado 2 dias baixando uma cópia craqueada do Adobe Photoshop pela conexão discada instalada pela mãe. Desde então, nunca mais pagara por um software. O que chamava a atenção de imediato em Saunders era o fato de ele não parar de falar um segundo sequer. Falava alto e com animação, embora sua mente fosse errática e ele nunca permanecesse mais que poucos minutos no mesmo assunto. Era mulato e tinha sardas e cabelo encaracolado e emaranhado. Usava uma barbicha rala e fumava um cigarro American Spirit atrás do outro. Sua motivação como pirata era quase inteiramente ideológica. Saunders não acreditava no conceito de propriedade intelectual e usava o sistema operacional de código aberto Linux no seu desktop. Ele também não curtia músicas populares, só ouvia house e a única coisa que o atraía era a exclusividade gerada pelas datas de lançamento. Saunders vinha integrando um ou outro grupo na cine desde o ensino médio. Tinha se matriculado no Instituto Politécnico Rensselaer em Troy, Nova York, em 1997, mas acabou abandonando os estudos muitos meses antes de se formar. A partir dali, se apaixonara pela cultura club underground da cidade de Nova York e conhecera vários funcionários da Black Entertainment Television, uma divisão da Viacom, a mesma entidade responsável pela MTV. O canal vazava arquivos como uma peneira. Através das conexões que tinha lá dentro, Saunders conseguiu fazer uma série de vazamentos importantes. Ele começara na Old School Classics, um grupo de importância secundária, cujo foco eram relançamentos de catálogos dos anos 1970. Depois, entrou para o rival do RNS, o Ego. Recebeu o convite de Kali quando seus vazamentos passaram a chamar atenção. Saunders ficou lisonjeado. Kali tinha um prestígio considerável e o mero fato de conversar online com ele era um privilégio raro. Convites para ingressar no RNS eram ainda mais raros. Na cine, era o equivalente a entrar para Harvard. Assim que entrou para o grupo, Saunders logo mostrou seu valor com duas grandes façanhas. Primeiro, conseguiu um CD-ROM gravado com o álbum duplo do Outkast, Speaker Box, The Love Below, de dentro da sede da Viacom. Em seguida, vazou In The Zone, de Britney Spears, depois de ter encontrado uma cópia promocional à venda no eBay. Em 2004, graças à forte campanha de recrutamento de Kali, o RNS tinha os melhores vazadores de rap e de rock. Através de Glover, vazaram The Black Album, de Jay-Z, The Carter, de Lil Wayne, e The Emancipation of Mimi, de Mariah Carey, todos exatamente 14 dias antes do lançamento. Também vazaram álbuns do grupo de pop rock britânico Coldplay, XY, 4 dias antes, X and I, 4 dias antes, dos roqueiros de garagem nova-iorquinos The Strokes, Room on Fire, 1 semana antes, do frat rocker do Havaí Jack Johnson, On and On, 3 semanas antes, dos Dutch rockers canadenses do Nickelback, The Long Road, 3 semanas antes, e dos post-rockers islandeses Sigur Rós, Tak, uma semana antes. O RNS passou a vazar álbuns de todos os gêneros para todos os públicos possíveis. Caipiras, Rock Tonk University de Toby Keith, Hipsters, Gero de Beck, Metaleiros, In the Arms of God do Corrosion of Conformity, Góticos, Fallen do Evanescence, Donas de Casa de Classe Média, Back to Bedlam de James, Your Beautiful Blunt, e Sin Queens, Medulla de Bjork. Vazaram ainda Corhead and Cambria, System of a Down, Kenny Chesney e Incubus. Vazaram Foo Fighters e Kelly Clarkson. Vazaram The Greatest Holiday Classics, de Kenny G, e até a trilha sonora de Bob Esponja, o filme. As ambições de Kali haviam se expandido, mas a ascensão do grupo ocorreu em um período em que a polícia começou a prestar mais atenção na pirataria. Uma segunda rodada de batidas conduzida em abril de 2004 tinha levado à identificação de mais de 100 pessoas em mais de 12 países. Entre os alvos estavam o Apocalypse Production Crew, que já fora um dos grupos mais importantes da cine. Entretanto, na época, Kali havia recrutado o líder do grupo, e sem direção, o Apocalypse se tornara tão sem importância que o RNS nem sequer o considerava um rival. Seu maior vazamento em 2004 fora um álbum de Melissa Etheridge. Agora, 18 membros do grupo enfrentavam acusações de conspiração. Devido às batidas, a cine adotou algumas mudanças. Um segundo alto conselho de pirataria foi realizado, comparecendo todos os grupos de vazamento mais relevantes. Em algum canto obscuro da internet, a outra RIAA discutiu novos padrões de vazamento, novas especificações técnicas para codificação em MP3 e um novo regime de medidas de segurança para os grupos oficiais. Os grupos reexaminaram as permissões dos top sites e repassaram diretrizes de segurança para os integrantes. A aceitação de tais mudanças foi fácil, já sua implementação não. Embora o RNS tivesse uma estrutura de comando formal, uma hierarquia de cargos e a delegação de áreas de responsabilidade específicas, a autoridade de Kali não se estendia ao mundo físico, o que levava a uma pergunta interessante. Como era possível, de fato, liderar uma quadrilha anônima da internet que flertava com o crime? A resposta era pelo canal de bate-papo. Logo depois das batidas, Kali transferiu o hashtag RNS dos servidores públicos para o computador de um integrante chamado Fish, Peixe. Ele tinha aquários, no Havaí. O canal era protegido por senha e as permissões de login restritas. Menos de 50 endereços de IP do mundo inteiro tinham permissão para acessá-lo. Portanto, do ponto de vista técnico, o controle do grupo pertencia a qualquer um que pudesse editar essas permissões de login. Essas elites tinham status de operadores no canal de bate-papo, designado pelo símbolo arroba ao lado do nome do participante. Por isso, era possível identificar arroba Kali como líder. Ele era o membro com a concha. No entanto, Kali não era o único com status de operador. Fish, o dono do computador, também exercia controle, assim como um indivíduo identificado por arroba KOSDK, que operava o canal na ausência de Kali. Fora Kali, Kosdik era o único integrante do grupo com quem Glover se comunicava com frequência e com uma versão virtual de Clark Kent nunca parecia estar no canal ao mesmo tempo que Kali. Por isso durou algum tempo. Glover suspeitou que Kosdik e Kali fossem a mesma pessoa. No entanto, acabou se convencendo de que estava errado. A personalidade por trás do apelido na tela era muito diferente. Patrick Saunders também costumava se comunicar com Kosdik e tinha certeza de que este era alguém diferente de Kali. Ou seja, não era uma segunda manifestação da mesma deidade. Kosdik era de Tulsa, Oklahoma, gostava de músicas populares, tinha um estilo de vida rural e substituía Simon Tye como coordenador das cópias. Saunders se referia carinhosamente a ele como o fazendeiro. Desse modo, na teoria, arroba Fish, arroba Kosdik e arroba Kali tinham o mesmo poder no grupo. Na prática, era Kali quem dava as ordens. Ainda assim, um sistema tão difuso de poder não teria sido possível no mundo real. Era um desdobramento da natureza anônima da dinâmica dos grupos da internet. Os participantes do RNS passavam milhares de horas juntos nos canais de bate-papo, porém tinham instruções rígidas de não revelar detalhes pessoais, como datas de aniversário e seus nomes de verdade. As identidades eram nebulosas e inconstantes. Podia-se usar um apelido para cada login na sala de bate-papo, e este também poderia ser alterado durante uma sessão com um comando simples. Assim, Kali nem sempre era Kali. Às vezes, era Blazine, Lonely ou simplesmente Death. Embora o grupo pudesse se esconder por trás de criptografia e pseudônimos, não podia disfarçar seu efeito destrutivo nas receitas da indústria fonográfica. Isso também chamava a atenção e jornalistas passaram a cercar a Cine. A primeira publicação na imprensa de grande circulação a mencionar o RNS foi um artigo da Rolling Stone de dezembro de 2004, cujo título era CD Leaks Plague Record Biz. Vazamentos de CDs assolam a indústria fonográfica. Em um período de 4 dias, um grupo vazou CDs do U2, de Eminem e do Destiny's Child, dizia o subtítulo. O artigo de Bill Ward trazia apenas uma análise superficial do dano causado pelo grupo, mas incluía uma frase ameaçadora. Segundo uma fonte próxima de Eminem, a equipe do rapper acredita que Encore foi vazado ao ir para as distribuidoras, que levam os álbuns das fábricas de prensagem para cadeias como Walmart. A fonte de Ward na equipe de Eminem estava errada. O CD vazado não viera da distribuidora, mas da própria fábrica de prensagem. Glover tinha vazado Encore e apenas 3 dias depois, How to Dismantle an Atomic Bomb, do U2. Destiny Fulfilled viera dos italianos. Contudo, a imprensa se aproximava dos dois ativos mais importantes do RNS, e esse era o tipo de atenção que Kali não queria. Já assustado com as batidas da Operação Fastlink, ele iniciou uma campanha concentrada de contra-espionagem. Em primeiro lugar, eliminou toda e qualquer informação comprometedora dos arquivos Info. Estes continham as informações sobre a disponibilização de novos arquivos pelo RNS e antes lembravam cabeçalhos de jornais, listando a estrutura de comando do grupo e citando o integrante creditado como fonte do vazamento. Agora nem sequer mencionavam o nome do grupo. Também foram removidos a maconha e os rastros de fumaça, tornando os Info textos crípticos para a indústria fonográfica, que continham apenas 2 linhas de informações, a data do vazamento do álbum e a data marcada para sua chegada às lojas. Kali eliminou o peso morto do grupo, expulsando colaboradores secundários e parasitas. Restringiu todas as comunicações ao canal criptografado e baniu métodos inseguros, como o AOL Instant Messenger e os e-mails. Proibiu quaisquer interações com membros de grupos rivais, sobretudo ex-integrantes do Apocalypse Production Crew. Desconfiava que o FBI tentaria usar membros desse grupo para chegar ao RNS. Reiterou a ordem de não se manterem registros das sessões de bate-papo sob nenhuma circunstância. Mais importante, reforçou a proibição contra a pirataria física. Essa era uma dor de cabeça desnecessária. Assim que o upload de um álbum fosse feito, o CD fonte da cópia deveria ser destruído de imediato e as cópias locais dos arquivos deletadas. Nenhum material de qualquer tipo da Cine deveria ser codificado em mídias físicas e a comercialização dos vazamentos era expressamente proibida. Quem infringisse tais regras era punido e, no final de 2004, um membro chamado Homem foi expulso do grupo depois de ter confessado estar produzindo cópias piratas físicas. Essa atitude era encorajada pelos integrantes da outra RIAA, sendo citada em um documento interno. Se você gostar do lançamento, por favor, vá até uma loja e compre-o. Não estamos aqui para encher os bolsos de piratas. Del Glover, obviamente, não se deixava envolver por tais ambiguidades morais. Achava Kali paranoico, o que talvez fosse uma reação natural às investigações, mas com certeza exacerbada pelos efeitos colaterais de sua prescrição para o uso medicinal de maconha. Os dois agora conversavam 3 ou 4 vezes por semana ao telefone, mas não eram exatamente amigos. O relacionamento dos dois era frio e inconstante, e devido ao seu isolamento social no grupo, Glover era o membro que conhecia melhor o temperamento difícil, as frustrações, as ambições e os desejos de Kali. Acima de tudo, Glover sabia que, embora Kali fosse capaz de expulsar alguns piratas sem importância para que servissem de exemplo para o resto do grupo, não havia a menor possibilidade de ele fazer o mesmo com ADEG. Kali precisava demais dele e, como um amante ciumento, temia perdê-lo para outro grupo. Com ou sem status de operador, Glover estava seguro. Por isso, ele não seguia as regras da Cine. Usava o AOL Instant Messenger sempre que tinha vontade. Tinha uma bolsa cheia de CDs vazados no closet do quarto. Não comprava mais álbuns e não tinha interesse algum em ganhar pontos com alguma quadrilha de nerd da internet. Só queria o acesso aos top sites. Quanto maior fosse o número de top sites aos quais tivesse acesso, mais filmes poderia baixar e mais DVDs poderia vender. O cara dos filmes estava de volta. Além de Shelby e Kings Mountain, também passou a vender os filmes piratas em Charlotte. Nas melhores semanas, vendia 300 DVDs, o que equivalia a $1.500 livres de impostos. As torres de DVDs ficavam cada vez mais baratas. Ele conseguia os filmes de graça e as margens de lucro não cabiam mais em seus bolsos. A demanda era tão intensa que ele não dava mais conta sozinho. Além disso, passou a colocar DVDs em consignação nas barbearias locais. No início de cada semana, deixava 400 DVDs com 3 barbeiros de confiança. Esses barbeiros costumavam vender os filmes até o fim de semana. E então, Glover voltava para pegar sua parte dos lucros. $450 por torre, mais ou menos $900 por barbearia. O barbeiro que mais vendia faturava mais com os DVDs do que com cortes de cabelo. A notícia se espalhou e a concorrência ficou mais acirrada. Dockery cumpriu os termos do acordo entre eles e se restringia ao seu terreno. Porém, outros piratas surgiram. Como Glover, eles usavam seu conhecimento técnico em internet para transformar o compartilhamento de arquivos em dinheiro, que obtinham de vendas para compradores inábeis no uso da web. Glover os conhecia bem. Um deles era um amigo a quem ajudara a montar a própria torre de gravadores de DVD, e logo depois viu um novo concorrente entrando no mercado. Mas Glover ainda estava na frente. Os concorrentes tiravam seu material de sites públicos de compartilhamento de arquivos como o LimeWire e o Pirate Bay. Por isso, não tinham acesso aos vazamentos antecipados dos top sites. No entanto, em meados dos anos 2000, essa vantagem se esvaía. Apesar dos esforços de seus integrantes, os vazamentos da Cine não permaneciam por muito tempo restritos ao ecossistema dos top sites. Os vazamentos da Cine se tornavam tão frequentes quanto os vazamentos para a Cine. Glover sabia disso por experiência própria. Em 2005, o RNS estava na frente, vazando 4 dos 5 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos e 7 entre o top 10. A primeira e a segunda posições eram ocupadas por The Emancipation of Mimi, de Mariah Carey, e The Massacre, de 50 Cent, ambos vazados por Glover. A forte demanda por material da Cine fazia com que os vazamentos do RNS logo chegassem às redes de compartilhamento, e em 48 horas já havia cópias das músicas inéditas vazadas por Glover em iPods do mundo inteiro. Contudo, naquela época até uma pequena vantagem fazia diferença. O negócio dos DVDs dependia quase inteiramente de lançamentos, mais ainda do que o da música. Glover enfrentava o mesmo aumento na demanda que levou as videolocadoras a terem uma cópia de Luzes da Cidade e 100 de Shrek. Ele só precisava de uma vantagem de 2 ou 3 dias para manter a reputação de melhor pirata do estado, pois tinha aprendido que o negócio da pirataria seguia o mesmo princípio do tráfico de drogas, do mercado imobiliário ou de qualquer outro empreendimento ilegal. Tudo dependia do suprimento. O suprimento vinha de diversas fontes, já que a infiltração da Cine na indústria fonográfica foi imitada em outras mídias. Grupos de vazamento de filmes haviam trabalhado duro para entrar no mercado do home video, vazando de videolocadoras e lojas. Eles monitoravam a distribuição de cópias especiais para a Academia do Oscar e sempre conseguiam DVDs dos principais concorrentes ao prêmio antes da data oficial de lançamento para as videolocadoras. O avanço da tecnologia também revolucionava a produção de versões CAM, filmes gravados através do uso de câmeras dentro dos cinemas. Essas operações se tornavam sofisticadas, incluindo a possibilidade de sincronizar o vídeo gravado em um cinema com um áudio de melhor qualidade capturado em outro. E os responsáveis por essas versões, cientes dos riscos, tinham ficado mais espertos. Mais tarde, quando autoridades canadenses prenderam um dos fornecedores de Glover durante a exibição de um filme da Pixar, ao qual for assistir com a filha pequena, foi encontrada uma câmera escondida na bolsa de fraldas da menina. A televisão também era uma mídia em expansão, e a popularidade cada vez maior dos dramas transmitidos pelos canais de TV a cabo rendia mais material para Glover vender. Praticamente tudo o que ia ao ar era capturado por aparelhos de DVR, editado para tirar os comerciais, comprimido para ser transmitido e distribuído entre top sites da Cine em uma questão de minutos. No entanto, muitas vezes a Cine distribuía o material antes mesmo de as afiliadas das redes de TV terem exibido o programa. Em um exemplo notório, cópias de produção de toda a quarta temporada de The Wire chegaram ao submundo da pirataria antes de os episódios irem ao ar. Em outro caso lendário, um pirata australiano da Cine descobriu que os episódios de Família Soprano eram transmitidos de Los Angeles por um feed não criptografado via satélite para transmissões futuras em estações locais. O material era enviado em uma faixa de frequência fora do espectro comercial normal, mas com a antena parabólica do quintal, ele conseguiu capturá-lo e fazer o upload com antecedência para os top sites. Del Glover tinha acesso a tudo isso e mais. Após anos de vazamentos, suas conexões eram invejáveis. A vantagem proporcionada por elas sobre os outros piratas se traduzia em lucros nas ruas. Às vezes, ele até fornecia material para os concorrentes, tendo o cuidado de passar artigos inéditos para os amigos, só depois de ter saturado o mercado local. O boca a boca alimentava os negócios e as vendas nas barbearias aumentaram. O ponto alto veio em setembro de 2004, quando ele acordou com 12 clientes estacionados em frente à sua casa, esperando a gravação dos DVDs. Os vizinhos achavam que ele traficava drogas. Na verdade, era melhor do que isso. O custo de produção era quase zero, já que todos eram tirados de top sites e não de um porão usado como laboratório de metanfetamina ou de um cartel mexicano perigoso. Um DVD virgem custava cerca de 25 centavos, e mesmo depois de os barbeiros tirarem sua parte, a margem de lucro de Glover era de mais de 50%. E havia negócios secundários mais lucrativos. Se você quisesse comprar Madden Football para PlayStation, o jogo custaria 60 dólares no varejo, e você teria que acampar em frente a uma loja de games até o lançamento. Glover tinha um jogo para vender ali mesmo por 10 dólares. Uma cópia do Adobe Photoshop custava 400 dólares. Com Glover, era possível comprá-lo por 20 dólares, com os cracks e os patches necessários incluídos. Uma cópia do programa profissional de engenharia AutoCAD custava 1.500 dólares no varejo. Glover vendia por 40 dólares. Muitos dos seus melhores clientes eram da fábrica, e daqueles em quem mais confiava, ele cobrava um preço ainda mais em conta. Em vez de pagar 5 dólares por filme, por 20 dólares por mês, era possível ter uma assinatura ilimitada, e não precisava nem dos DVDs. Glover havia aberto o próprio top site em um servidor caseiro, e ao comprar uma senha, o cliente podia baixar tudo o que quisesse. No top site estavam disponíveis todos os filmes lançados em DVD nos últimos 5 anos, além de cópias dos últimos jogos, CDs de música, programas de computador e mais. Se um cliente quisesse algo de fora do top site, só precisava postar um pedido e conseguir um arquivo dentro de 1 hora. O vídeo sob demanda era uma tecnologia em potencial do futuro, mas se você conhecia Glover, ele já tinha chegado. Ele oferecia o próprio Netflix de casa. A rotina de Glover era frenética. Ele trabalhava 12 horas por dia, voltava para casa, passava 2 horas gravando mídias no computador, ia dormir, acordava poucas horas depois, escovava os dentes com os filhos, passava mais 30 minutos gravando mídias no computador e voltava para mais 12 horas de trabalho na fábrica. Mas os lucros eram irresistíveis. Fazer todas as horas extras possíveis em um cargo de gerência lhe rendia quase 1.500 dólares de renda legítima por semana. Além disso, obtinha mais 2 mil dólares em espécie com os barbeiros, fora o que ele faturava nas vendas diretas. Pelos cálculos feitos de cabeça, em 2004 e 2005, Glover faturou mais com a pirataria do que com mais de 3 mil horas de trabalho legal. No total, ele devia tirar quase 4 mil dólares por semana, chegando perto de 200 mil dólares por ano. Ele passou a fazer compras extravagantes. Comprou aros para a namorada, Karen Barrett. Aros em Honda, disse abanando a cabeça. Comprou videogames para os filhos. Levou a família para a Disney. Comprou outro quadriciclo e depois outro. Deu entrada em uma casa. Pagou a pensão alimentícia e o cartão de crédito de uma vez só. E finalmente, comprou o carro. Vendeu o Cherokee no Craigslist e deu mais 24 mil dólares em dinheiro por um Lincoln Navigator 1999 completo, com pintura azul petróleo metálica e interior de couro. Apesar de ser usado para Glover, o carro era só uma base a ser trabalhada. Com o dinheiro das vendas dos DVDs, ele começou a equipá-lo. Primeiro foram os pneus, que custaram 2 mil dólares. Em seguida, a entrada de ar do capô, 1 dólares. Faróis de xenônio, mais de 1 dólares. Detalhes personalizados e luzes azuis de neon ao longo do chassi. No total, 3 mil dólares. Então, é claro, o sistema de áudio, 1.000 dólares pelo painel personalizado, 1.000 pelos alto-falantes frontais e mais 3.000 pelo rack traseiro de woofers de 12 polegadas. Depois, vieram as películas para os vidros e, enfim, o conjunto completo de aros de aço 24 polegadas comprados na loja virtual Dub. Por anos, os rappers haviam preferido os spinners, aros de metal com rolamentos independentes que os mantinham rodando com o carro parado. Para ser original, Glover inverteu as coisas. Por 1.000 dólares cada um, seus aros eram floaters. Mais pesados na parte de baixo, eles pareciam parados mesmo com o carro em movimento. As melhorias não foram baratas, porém, depois de 10 anos trabalhando sem parar, Glover enfim colhia os frutos de tanto esforço. Durante a semana era só mais um funcionário da fábrica. Já nas noites de sábado, quando estacionava no Clube Barra, todos reparavam nele. Ali, Glover podia tocar suas músicas em um sistema de som de 5 mil dólares. Entre elas, futuros sucessos que nem os frequentadores mais assíduos do Barra conheciam. Pessoalmente, e mesmo online, Glover sempre fora reservado, calado, modesto e talvez até se sentisse pouco à vontade ao falar. Agora, quando circulava pela cidade, deixava o carro falar por ele.